A gente pode, o Brasil precisa, justiça eleitoral, a justiça da democracia.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esporte.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Hulk vai para a cobrança do pênalti. O Atlético pode sair na frente. Partiu, bateu na trave. Explode a bola no canto da trave. Continua no pé da trave. No pé da trave, lado esquerdo. Perde o pênalti o Galo Mineiro. Perde o Atlético. Que chance, rapaz. O Everton já tinha ido. Só que deu azar. Pegou no pé da trave.
Que paulada, hein, Favara, do Hulk na trave, hein?
Pode rezar e agradecer, torcedor do Palmeiras, porque ontem o Palmeiras se livrou de tomar um golzinho, dois golzinhos aí do time do Atlético Mineiro e complicar a vida no jogo lá em Belo Horizonte. Então agradeça, torcedor alviverde. Que jogo horrível do Palmeiras, hein? É semifinal, é um Palmeiras, precisa render mais, precisa jogar mais. Os caras precisam ser mais cobrados, Espímpolo. Tá louco.
E olha, é um pênalti perdido que pode custar a classificação, Fausto Favara. É um gol que faz falta, cara, em jogo decisivo, em jogo eliminatório.
Rapaziada, aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Vamos juntos no YouTube Jovem Pan Esportes. Vai lá, compartilhe o programa, dê o like, se inscreva no canal. Estamos também no AM 620 e em toda a rede Jovem Pan News, Espímpolo. Ontem foi o primeiro jogo, hoje teremos outro grande jogo entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil, o jogo no Maracanã, com público, aproximadamente 25 a 30 mil torcedores no Maracanã, uma atmosfera diferente, um clima diferente, lembrando, né, Espímpolo, que o jogo de volta em Belo Horizonte também contará com a presença de torcedores, né?
Não tem mais ingresso, né?
Acabou.
Teve gente que pagou até 700 conto no ingresso, camarote R$1.000 por pessoa e casa cheia com certeza, né? Uma cena que chamou a atenção foi o Hulk bravo quando ele foi substituído, revoltado na substituição, saiu gesticulando, né? Depois ele deu mais explicações sobre isso. Vamos conferir o que disse o Hulk. O jogador falou sobre o motivo da irritação ao ter deixado o campo e gesticulando, parecia que estava taxiando avião. Bateu um pênalti na trave, você conferiu aqui na abertura do Camisa 10. O Hulk deu a sua versão, o porquê de tanta irritação no momento da substituição. Fala, Hulk!
Antes de começar a responder as perguntas, quero adiantar, antes que alguém já queira arrumar algum motivo para causar polêmica, né? O fato de eu ter saído chateado, sair chateado comigo, né? Por ter desperdiçado essa oportunidade de ter ajudado meu time a sair daqui com a vitória. Infelizmente acabei perdendo o pênalti, mas faz parte, né? Então saí chateado por isso, né? Claro que respeito demais o professor Cuca, então, mas já adiantando para que não haja nenhum tipo de polêmica, né? Porque as pessoas aproveitam as oportunidades para criar, né?
Assim, Fausto, como o Hulk, meu caro Márcio Espímpolo, o Dudu também saiu irritado. Dudu não gostou da substituição, só que o Dudu não tá rendendo absolutamente nada. O Dudu precisa jogar mais bola. O Dudu veio pro Palmeiras, a gente questionou muito o Abel ter deixado ele no banco no início, né? Entendia que o Dudu não tem condições de ficar num banco de reserva do time do Palmeiras, mas precisa jogar, Dudu. Precisa jogar, precisa render mais, precisa jogar mais bola. Ó o Dudu aí, ó. Dudu irritado, jogando beião, caneleira. Eu não recrimino até certo ponto, Espírito. Eu acho que se o cara tá lá revoltado sozinho, tudo bem. Mas não expor assim, de xingar, bater boca com o treinador, isso eu acho errado, isso eu acho várzea. Não aconteceu nem no caso do Dudu, nem no caso do Hulk. Né? Isso depois vocês resolvem dentro do vestiário. Mas o cara fica irritado, ele só demonstra a irritação de estar sendo substituído.
Pergunta se eu acreditei nessa explicação do Hulk.
Não, óbvio que não, acho que não, né?
Ô Hulk, você bateu o pênalti no primeiro tempo, cara. Você foi pro intervalo do jogo. E aí você fala no final do jogo que você saiu balançando a cabeça fazendo assim, ó. Esse vai tomar... Foi pra quem? Pra você mesmo que você perdeu o pênalti, Hulk? E, ó, olha a boca dele, o lábio dele. Ele não fala, ó, tá de sacanagem, ó. Ó lá, vai tomar, ó lá. Isso é claro, é só ler o lábio dele ali, ó. Ó lá.
Então, mas...
Pra cima de mim, Hulk?
Mas, ô,
Espírito... Para, Hulk.
Mas pera, Espírito, eu prefiro que seja evitado uma polêmica.
Claro, isso é inteligente.
O cara não... Principalmente no momento que o Atlético tá vivendo, em semifinais de Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro aí, com uma larga vantagem na liderança. Então, nesse momento, é bom mesmo ter esfriado a cabeça, uma conversa dentro do vestiário e ponto.
Mas foi pro Cuca.
Óbvio que foi, mas aí... Foi pro Cuca. O que falta... Mas aí foi aquela revolta de momento.
Sim,
mas tipo... Não acho nenhum absurdo isso.
Sim, mas, Fausto, eu também não tiraria o Hulk se eu fosse o Cuca, porque o Hulk era o cara que...
Eu não tiraria o Dudu.
Não, o Dudu não jogou nada.
Mas eu não tiraria o Dudu. O
Dudu não jogou nada.
Então, mas eu não tiraria. Você só tira o cara se você for fazer alguma coisa pra resolver. O Abel ontem... Colocou caras do ataque pra marcar.
Então você não tira. Jogou para não perder.
Então você não tira um cara como o Dudu, que é um cara diferente, que em um lance pode resolver a parada. Ah. Na minha opinião, os dois erraram. O Cuca tem a questão do grande momento que o Atlético tá vivendo, né? Então acaba passando. Mas o Abel ontem foi um negócio vergonhoso. Eu tenho certeza que a torcida do Palmeiras não aprovou o jogo do Palmeiras ontem, não.
Ô, o Márcio Espírito. Não jogou nada, mas o Hulk não vem com esse papo furado aí que ninguém compra a tua explicação, não. Foi orientado quando acabou o jogo, vai lá, pau, não foi legal, tá certo. Deve ter conversado com o Cuca quando acabou o jogo. Foi lá de forma inteligente, antes que alguém pergunte e tal, tô colocando aqui, explicando pra não ter polêmica e tal. Mas pra quem já tá nisso faz um tempo, ó... Conversa pra boi dormir, Hulk. E você merece aplausos porque você tá jogando muito faz tempo. Você é o melhor jogador do Atlético Mineiro. Mas, ó, conversa, chaveco pra boi dormir. Você saiu reclamando da substituição, sim. E eu não te tiraria porque você tava jogando bem.
Vamos ver o chaveamento da Libertadores da América, rapaziada. Como é que tá? O Palmeiras empatou diante do Atlético Mineiro neste primeiro jogo. O jogo de volta será na próxima terça-feira, 21 horas e 30 minutos no Mineirão, com a presença de público. E hoje tem Flamengo em campo, tem Mengão em campo diante do Barcelona de Guayaquil. Acho o Flamengo favorito para o jogo de hoje e também para o próximo confronto. Né? Nesse confronto, acho que o Flamengo é o favorito, mas é aquele favoritismo, Espímpolo, que tem que ficar alerta. Você não pode dar bobeira. O Barcelona não é um time qualquer, não. É um time muito bem arrumado, muito bem ajeitado, né? Então, o Flamengo que joga com muita seriedade, sabe como é chegar em decisões e que aproveite desse jogo dentro de casa, Espímpolo. Tem que aproveitar desse jogo dentro do Maracanã, porque jogar em Guayaquil, você conhece, não é fácil, Espímpolo.
Se não conseguir um bom resultado, tô até levantando aqui, tô bem, né, Favara?
Tá bem, ajeitando
a roupa aqui e tal. Você que é um estilista, Favara, tá sempre nos trinques e tal. Um resultado hoje apertado tal, complica a vida do Flamengo, hein, cara? Tem que fazer um bom resultado. Meio de 10, tô olhando ali no nosso relógio, o símbolo do São Paulo já tá aqui na tela. Aqui, Giovanni Chacon, é outro que tá sempre nos trinques. É um cara antenado no mundo... O mundo fecha? Fala, por favor.
Não sei.
Eu também não entendo até nada disso. A primeira roupa que tá lá, eu pego.
Ele se enquadra e você se enquadra, então eu prefiro não opinar.
O que tá... Na minha frente eu pego, não tô nem aí, não ligo muito pra isso não. Meio de 11 aqui no relógio da Jovem Pan, Avenida Paulista. O que você conta do time do Crespo e companhia, hein, Giovanni Chacon? Boa tarde, rapaz.
Boa tarde, Espímpolo. Boa tarde, Fausto Favaro. Pessoal ligado aqui no Camisa 10. Pois é, Copa Libertadores pra alguns nesse meio de semana. E o São Paulo com o jogo atrasado para ser realizado pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor enfrenta a equipe do América Mineiro hoje no estádio do Morumbi. A Jovem Pan estará lá cobrindo essa partida. Uma partida importante para o São Paulo, porque com a vitória contra a equipe do Atlético Goianiense no final de semana, São Paulo começou a dar um salto um pouquinho maior ali na tabela de classificação. Estava frequentando ali as posições próximas à zona do rebaixamento, agora já está ali no meio de tabela, 12º, 11º, está frequentando ali a zona de classificação para a Sul-Americana. Mas quer mais, né? O técnico Hernán Crespo já falou sobre isso, já falou que quer conquistar a vaga para a Copa Libertadores da América. Esse é o objetivo do São Paulo nesse momento, até porque é um objetivo mais realista, né? Falar, ainda até vi uma matéria falando sobre a porcentagem de chance de título no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo estava lá, 0,02%. Mas é irreal, mesmo que tenha uma porcentagem, mesmo que tenha matematicamente alguma chance, não dá para colocar o São Paulo como um candidato ao título pelo que vem jogando e também pelo nível dos adversários nessa temporada. O Tricolor, então, estabelece o objetivo, estar na Copa Libertadores da América. E por que esse objetivo? Claro, todo mundo quer estar na Libertadores, mas o principal é óbvio, motivos financeiros. São Paulo ganha mais grana estando numa posição melhor no Campeonato Brasileiro e também ganhará mais grana na próxima temporada, caso esteja na Copa Libertadores. Seja na pré-Libertadores, já é um alento para o torcedor são paulino, né? Entre ficar só na Sul-Americana e ir para a pré-Libertadores, obviamente prefere ir para a pré-Libertadores. Mas o São Paulo traça esse objetivo. E para a partida de hoje, o técnico Hernán Crespo deve ter uma equipe muito próxima do que teve contra a equipe do Atlético Goianiense, com algumas novidades. O Marquinhos, que está lesionado já há um tempo, surgiu aí com uma responsabilidade muito grande, inclusive na própria Libertadores, naquele jogo contra o Racing, marcou o gol logo na estreia em Copa Libertadores. Hoje deverá estar entre os relacionados o Marquinhos, um jovem da base, promissor. O Tricolor deve ter ele, pelo menos, no banco de reservas. Quem não deve estar no banco de reservas é o volante Gabriel, uruguaio. Por quê? Porque o Gabriel ele vai atingir o número de limite de estrangeiros. Então, São Paulo vai ter um time mais propositivo, mais ofensivo, com o Galeano, com o Benítez, com o Caleri, entre os relacionados. Então, vamos à provável escalação nesse momento na tela para quem está acompanhando com imagem. Olha só, São Paulo deve repetir um 4-4-2, até pela ausência do Léo, que está suspenso, e a volta do Miranda. Se liga aí, ó. Thiago Volpi no gol, aí na zaga, né? O Orejuela podendo pintar aí na equipe do São Paulo, até porque o Igor Vinícius teve ali um problema no olho, mas foi constatado que nada de grave aconteceu. Arboleda, Miranda e o Reinaldo, né? Então, tinha até uma dúvida entre o Wellington e o Reinaldo, mas aí fica com o Reinaldo nesse momento. Luan, Lisiero, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor, mais uma vez no meio-campo, totalmente meio em Cotia, e no ataque Rigoni e Luciano, esse é o provável São Paulo para hoje. O Caleri continua no banco de reservas, está pegando o ritmo, entrou na partida contra o Atlético Goianiense e deve ganhar mais um tempinho, né, de jogo nessa partida contra o América Mineiro. E é um confronto importante para o São Paulo também, porque a diferença continua não sendo muito grande para o Z4. E como o América está no Z4, uma vitória direta, né, é fundamental para o São Paulo afastar de vez e começar a planejar um roteiro de busca pela Copa Libertadores da América. Lembrando que já se falava sobre o Atlético Mineiro, é o próximo adversário do São Paulo também no estádio do Morumbi, nesse final de semana. E aí até o São Paulo imagina, pô, pelo resultado do primeiro jogo entre os dois, ficou de olho, imagina que o Atlético possa ir com um time misto, e aí o São Paulo tenta aproveitar isso para também conseguir um bom resultado no Brasileirão diante do Galo. Esse São Paulo hoje tem jogo, claro, todos os detalhes durante a programação da Jovem Pan, amanhã no Camisa 10, os detalhes do que acontecer na partida de hoje no estádio do Morumbi, Espínpulo e Favar.
Tá falado, hoje 8h30 da noite tem jogo, tem futebol aqui na Jovem Pan, e você vai acompanhar aqui na Pan, no FM 100,9, no YouTube Jovem Pan Esportes, São Paulo e América Mineiro. E no AM e também no YouTube Jovem Pan Esportes tem Barcelona de Guayaquil e Flamengo, Flamengo e Barcelona no Maracanã, no Maraca, o Maraca Nossa. Vamos pro intervalinho no AM em toda a rede Jovem Pan News.
Camisa 10.
A Uni Incorporadora apresenta apartamentos estúdio 1 e 2 dormitórios no principal eixo comercial de São Paulo, na melhor esquina do Brooklyn, a 100 metros do Morumbi Shopping e Marketplace com ampla mobilidade. Zip Brooklyn, a melhor oportunidade para investimento. Preço a partir de R$279 mil, com 4 pavimentos de lazer e conveniência no térreo. Visite apartamento decorado, Avenida Doutor Chucri Zaidan 111. Ligue 3522-3572. Realização Uni Incorporadora. O novo vive em você.
Os Pingos nos Is, com apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is, informação com credibilidade, de segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix.
Oi, torcida da Jovem Pan do Panflix. Eu sou Mauro Betti e tô pedindo mesmo o seu voto para o Prêmio Comunique-se 2021. Se joga aquele papo, o Oscar é o Prêmio Comunique-se do cinema, como o Comunique-se é o Oscar do jornalismo. E eu tô concorrendo pela quinta vez e tô esperando o seu voto. Por favor, Prêmio Comunique-se 2021, melhor de imprensa esportiva falada. É comigo, é com você, é com a Jovem Pan e Panflix. Vote Mauro Betti em 2021.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
A combinação entre liderança e inovação é a base absoluta no processo de transformação digital de todas as empresas.
O mercado está em constante mudança. Saiba das novas tendências. Acompanhe o que grandes líderes estão fazendo e se inspire com o novo programa da Jovem Pan. Liderança e Inovação, com Luiz Calainho. Toda terça às 16h30, no YouTube da Jovem Pan News, na Panflix e no rádio.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Porque todas as pessoas estão testadas. E isso dá uma garantia maior de que a situação não vai fugir do controle. E essas pessoas aqui que vão estar no Maracanã logo mais, essas 35 mil pessoas, depois elas vão ser monitoradas, segundo a Prefeitura, ao longo de 14 dias para saber qual foi o grau de transmissão, o nível de transmissão. Agora, sem dúvida alguma, há maneiras e maneiras de fazer essa flexibilização, essa abertura. Pelo menos dessa vez, todos os anéis e setores do Maracanã vão estar abertos. O primeiro evento foi muito menor, né? A capacidade liberada era de aproximadamente 25 mil torcedores, mas para aquele Flamengo e Grêmio no Maracanã, que a Jovem Pan cobriu, 2-0 Flamengo pela Copa do Brasil, jogo de volta, foram pouco mais de 6 mil. Menos de 7 mil espectadores. Domingo não teve, porque o Conselho Técnico da CBF e a liminar não permitiram. E hoje, como é o jogo da Comebol, 35 mil espectadores. A chance é muito maior de protocolos não serem respeitados. Aqui, por exemplo, tem todo esse regramento, tem todo esse acompanhamento de PCR, antígeno, pulseira e coisa e tal, mas distanciamento de pelo menos um metro entre as pessoas, isso não está acontecendo, rapaziada.
Tá certo, Viga. Muito obrigado pela participação. Jogo hoje contra o Barcelona de Guayaquil e tem que fazer um bom resultado.
José Manuel de Barros transmite aqui na Pan.
Tem que fazer um bom resultado para decidir a vaga fora de casa. Vamos falar mais um pouquinho do jogo de ontem. Não tem nada decidido ainda, hein? O jogo, a decisão ficou para a próxima semana em BH, também com torcida e não tem mais ingresso. Você viu a fila aí do torcedor do Flamengo e o torcedor do Galo também, dentro do que foi estabelecido de público, vai lotar sim a arquibancada na próxima terça-feira. O Márcio Reis vai falar um pouquinho mais sobre o Galo, que é líder do Campeonato Brasileiro. Diga lá, Márcio Reis.
Para os amantes do futebol vistoso, ontem deveria ter sido uma noite de muitos gols, grandes jogadas, mas na Libertadores as coisas são um pouco diferentes. Jogo aguerrido, com nervos à flor da pele, concentração no limite máximo. E a partida de ontem foi típica dessa competição. Não era para menos, dois dos três melhores times do Brasil estavam em campo. O Galo foi superior durante a partida e teve chance de sair na frente com seu artilheiro, mas...
O Hulk vai para a cobrança do pênalti, o Atlético pode sair na frente, partiu, bateu na trave! Explode a bola no canto da trave! Cante no pé da trave, no pé da trave, lado esquerdo! Perde o pênalti o Galo Mineiro, perde o Atlético, que chance, rapaz! O Everton já tinha ido, só que deu azar, pegou no pé da trave!
O atacante ainda saiu de campo insatisfeito quando foi substituído. E após o fim dela, em entrevista coletiva, ele explicou o motivo.
Antes de começar a responder as perguntas, quero adiantar, antes que alguém já queira arrumar algum motivo para causar polêmica, né? O fato de eu ter saído chateado comigo, né? Por ter desperdiçado essa oportunidade de ter ajudado meu time a sair daqui com a vitória. Infelizmente, acabei perdendo o pênalti, mas faz parte. Então saí chateado por isso, né? Claro que respeito demais o professor Cuca, então, mas já adiantando para que não haja nenhum tipo de polêmica, né? Porque as pessoas aproveitam as oportunidades para criar, né?
E ele sabe muito bem que esse pênalti desperdiçado pode fazer e muita falta. Como na Libertadores o gol fora de casa é fator de classificação, o Galo sai em desvantagem na semana que vem. O 0x0 leva a decisão para os pênaltis. Empate com gols da Palmeiras. O Galo só avança à grande final se vencer a partida. Agora é aguardar e deixar tudo para a semana que vem, onde de fato iremos saber quem fica e quem passa.
A participação aí do Márcio Reis falando do Atlético Mineiro. E o Hulk mais uma vez ratificando aí essa bobagem que fez no momento da substituição, né, Favara?
E o professor Cuca também falou a respeito do jogo, né? Fez uma análise do jogo e a gente vai poder acompanhar aqui na Jovem Pan. Fala, Cuca!
Bem, nós jogamos na casa do adversário, um adversário que tem a mesma força do que nós. E fomos melhores em todos os quesitos do jogo. Posse de bola, finalizações. Perdemos um penal e isso a gente não pode deixar passar em branco, né? O Palmeiras não teve finalizações no segundo tempo e jogar aqui não é fácil, para muitos é uma novidade o próprio piso. O Palmeiras é um time que gosta da velocidade e você tem que tomar cuidado, e nós mesmo propondo o jogo não oferecemos contra-ataques ao adversário. Alguma chance do Palmeiras foi em algum erro que a gente teve de saída, mas porque a gente propôs jogar como a gente sempre joga, com a saída de bola. Criamos algumas oportunidades para fazer o gol. Perdemos o pênalti, que é uma coisa que acontece, se é 20 centímetros para cá, entra. E aí muda a história do jogo, porque o Palmeiras tinha que sair para o jogo e quem sabe aí seria um jogo mais aberto ainda. Porém, não aconteceu e continuou o Palmeiras também com uma forte marcação, marcando no campo de defesa, muitas das vezes querendo o contra-ataque e entendendo que era assim que devia jogar e a gente tem que respeitar. E passou-se tudo agora para a segunda partida, num jogo que a gente joga em casa, diante de parte da nossa torcida.
Falou exatamente o que aconteceu no jogo, Márcio Espímpolo, sem tirar nem pôr.
O Atlético foi superior, né? Liderou nesses quesitos todos, apesar que número era o bingo. Liderou em todos esses quesitos. Se o Palmeiras tivesse uma bolinha parada e feito um gol de cabeça ali, dane-se os números.
Por isso que eu falei da importância de um Dudu. Mesmo mal, um Dudu poderia resolver a situação rapidamente pro time do Palmeiras.
Vamos com o Pedro Marques?
Vamos lá, o Pedro Marques esteve ontem. Quero agradecer a audiência no YouTube, hein, gente? A audiência no YouTube cada vez maior, tamo junto. Aqui você acompanha com a imagem, a rádio que virou TV, a Jovem Pan completamente diferenciada, sempre largando na frente. Você acompanha tudo com imagem aqui no YouTube Jovem Pan Esporte. Se inscreva no canal, compartilhe, dê um like, feche sempre com a Pan. Quem é que vem aí, Espímpolo?
Pedro Marques, também tem detalhes do jogo de ontem, bastidores, tudo que aconteceu na Casa Palmeirense, primeiro jogo, tudo igual, terça-feira, decisão em BH. Fala, Pedro Marques.
Atlético Mineiro e Palmeiras é um jogo quente, aquele que equivale a um sol de 40 graus. Dois brasileiros numa semifinal de Copa Libertadores e com um objetivo: chegar à grande decisão em busca da glória eterna em Montevidéu, no Uruguai.
A temperatura ferveu. Palmeiras e Atlético Mineiro decidiram seguir o manual da Copa Libertadores. Uma competição que pede entrega, raça, um jogo mais pegado. Mas a estrela das duas equipes não brilhou. O que faltou foi ousadia, principalmente no campo de ataque. A grande chance do jogo foi do Atlético Mineiro. Gustavo Gomes errou o tempo de bola e pênalti. Hulk na bola é garantia de gol certo, né? Errado! O atacante do Galo perdeu o seu primeiro pênalti na temporada e desperdiçou a chance de levar a vitória para BH. Ficou nisso. Palmeiras 0, Atlético Mineiro também 0. Com esse jogo, Abel Ferreira igualou o Cuca como o técnico que mais comandou o Palmeiras na nova casa do Verdão. Depois do jogo, ele conversou com a imprensa e falou sobre o empate em 0-0 com o Galo Mineiro.
Olha, nem nós conseguimos jogar muito, nem o nosso adversário, né? Eles tiveram o penalti e toda a posse de bola que fizeram foi fora do nosso bloco. Para as pessoas que entendem o que é um bloco, nós concentramos o nosso bloco bem junto, bem compacto, no corredor central.
Faça chuva ou faça sol, agora a decisão fica para a próxima terça-feira em Belo Horizonte, no jogo da volta. Um empate com gols pode classificar o Palmeiras para a próxima fase. Para mais informações do Palestra, fique ligado aqui no Camisa 10 da Jovem Pan.
E ó, se liga, o professor Abel, português Abel, comentou também sobre a estratégia traçada no jogo para neutralizar o adversário.
Jogar feio.
É.
Se esconder, ser covarde.
Basicamente isso. Vamos ouvir o Portuga.
Sim, posso dizer o que é que nós queríamos. Nós sabemos que o Atlético Mineiro tem um lateral esquerdo que ataca muito. E as nossas transições, porque queríamos puxar também transições, eram por lá. Infelizmente não tivemos a capacidade de definir bem, mas era isso que nós queríamos. Era o ponto forte do adversário. Nós analisámos a forma como o adversário faz golos. Uma boa parte dos golos que o adversário faz é dos cruzamentos do Arana. Não é preciso ser muito inteligente para perceber isso, que é um jogador influente naquilo que é o produto final e dos golos que faz o Atlético. E o Atlético tem uma forma muito jogar muito característica, e que na minha equipa, no momento sem bola, fomos, na minha opinião, inteligentes, perfeitos, astutos. Fomos uma equipa adulta, fomos uma equipa que sabe aquilo que quer agora com bola. Aí a questão é que vamos ter que ver no próximo jogo o que é que vamos ter que fazer para melhorar agora. Queria, por sabermos que é aí o ponto forte do nosso adversário, era nesse mesmo lado que nós deveríamos ter feito moça, e tivemos transições sobre o lado esquerdo. Agora é inspiração, a qualidade das decisões não foram as melhores, mas nós tivemos essas oportunidades, tivemos três.